Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Estamos começando.
Então, nós ficamos de voltar ao estudo de ontem, né? Porque ficou complexo. Então, eu anotei aqui, eu não sei se vocês querem que volte tanto. Como é que é para o grupo?
Qual a página que está mesmo?
Olha, eu para voltar, a gente estaria na 89 do que eu estou lendo.
Eu acho que esse livro está que nem aquele que a gente leu, A Verdade e Ciência. A gente tem que ler e depois ler de novo, entendeu?
É, então não tem problema, né? Posso ler de novo.
Não, é, mas eu acho que, eu não sei, ver como todo mundo
Eu acho que
prefere.
pode.
Pode, então tá bom. Então vou voltar lá, vou ler um pouquinho mais rápido.
A gente
Então.
tava. Ontem a gente viu o sol e começou a lua, né?
Ia começar a lua, isso. Então
Isso,
eu vou.
então.
Hã?
Não, nada.
Às vezes até melhor a gente ler, ficar com a visão geral, depois ir fazendo uma. Aí a gente faz uma retrospectiva, não sei.
Tá bom.
Vê o que todo mundo acha aí.
Até porque é complicadinho mesmo. Então, eu só vou lembrar que ele fala que. É, aí vou, bom, desculpa. A gente vai começar com a evolução do universo e o homem, e a gente vai começar a partir da página 90 e. 91, quando ele começa a falar da Lua, mas eu vou voltar só um pouquinho. 90, eu vou voltar. Pilar?
Então, é aqui a evolução lunar começa na página 137, foi onde a gente começou ontem.
É, né? Então, aí volta muito. Aí eu não sei.
Aí eu acho interessante voltar que ele fala do repouso teve o repouso antes da que era, aqui fala assim, olha, depois do intervalo de repouso, que antes era o sol emergente novamente do sono, o sol emerge novamente do sono cósmico. Eu acho que a gente podia voltar daí. Tá bom. Tá bom.
Estou tentando achar esse teu parágrafo.
É, porque no meu ele já coloca subtítulos, né? Que ele começa
É.
a evolução lunar. Mas ontem nós tínhamos ficado, Sandra, de voltar naquele final, para mim os parágrafos são diferentes, né?
Isso.
Que ele fala assim, ó, o fato do corpo lunar ter se separado do corpo solar faz com que o primeiro se relacione com o segundo do mesmo modo como outrora o fazia Saturno para toda a evolução cósmica circundante. Achou esse pedaço? A gente ficou de repetir esse. Para mim, aqui são os três últimos parágrafos do que você leu.
Pegar daqui. Assim como ficam para trás. Então, eu estou na página 91, da
Tá.
evolução do universo e do homem. Assim como ficam para trás formações relacionadas com o corpo cósmico em evolução, o mesmo ocorre com certas entidades relacionadas com essa evolução. No desenvolvimento progressivo até a Lua, criou-se uma série de graus de tais entidades. Encontramos ali espíritos da personalidade que, mesmo no Sol, não alcançaram seu nível humano, enquanto que outros recuperaram o tempo perdido e ascenderam a esse nível. Ficou também para trás certo número de espíritos do fogo que deveriam ter se tornado homens no Sol. Tal como na evolução solar, certos espíritos da personalidade atrasados saíram do Sol e formaram um novo Saturno, como corpo cósmico separado. Ocorre também que no curso da evolução lunar, os seres acima caracterizados retiram-se e formam corpos cósmicos especiais. Até agora, falamos apenas da divisão entre o Sol e a Lua. No entanto, pelas razões indicadas, também outras formações cósmicas se separam do corpo lunar, que apareceu após o grande período de repouso entre o Sol e a Lua. Depois de algum tempo, encontramos-nos em presença de um sistema de corpos cósmicos, dos quais o mais avançado deve ser chamado, por razões óbvias, o novo Sol. Entre cada um desses corpos cósmicos e os seres lunares correspondentes, cria-se um laço de atração análogo àquele que descrevemos na evolução solar, entre o reino saturnino atrasado e os espíritos da personalidade no novo Saturno. Seguir em detalhes o surgimento de todos esses corpos cósmicos nos levaria demasiadamente longe. Baste-nos haver indicado por quais razões, da formação cósmica única, que no princípio da evolução da humanidade aparece como Saturno, pouco a pouco se desprende toda uma série de corpos cósmicos. Então, ele já vinha falando que alguns seres espirituais não concluem a sua evolução, que seria própria para aquela etapa, então ele fica retardatário. Quando há uma nova etapa, esses seres que ficaram retardatários, eles podem alcançar ainda a sua evolução normal. Mas alguns não. Então, vão ficando esses seres para trás, né? Das hierarquias superiores, e com isso é necessário que haja uma separação. E então, a separação que acontece é entre aqueles que conseguiram perfazer a evolução que seria normal, isto é, eles vão sempre evoluindo e por isso eles estão num grau cada vez mais superior. E aqueles que não alcançaram isso, então eles se relacionam com a situação planetária, que vão ficando com resíduos, vão chamar assim, né? Então fica resíduo de Saturno, fica resíduo do Sol. Então quando chega na Lua, já tem tanta divisão que esses seres superiores se retiram daquela fase, vão criar um novo ambiente. E quando chega na Lua, ele está descrevendo que precisou de vários ambientes, porque aí houve uma diversificação de estágios muito grande. Foi isso que eu entendi, né? Alguém quer me corrigir, quer complementar?
Eu não sei se eu entendi direito também, né? Mas esses que saem, porque a condição que a evolução tá é densa demais para eles, né? É isso?
De novo, Rê, não entendi.
Eu não entendi direito se aqueles que saem, eles saem porque a condição que agora vai continuar é densa demais para eles. É
Isso.
isso, né?
É claro, e inclusive já incorporam outros elementos, né? Sai do fogo, vai para o ar, do ar vai para a água, então vai densificando cada vez mais. E também aparecem, né, como se fosse num ponto de vista físico, vamos dizer assim, né, aparece essa variedade que são aqueles vegetais minerais, animais vegetais e homens animais. Eu acho que eu pulei essa parte aqui. Eu não li isso aqui, né?
Final.
Ai.
E assim, mas então, por exemplo, determinadas hierarquias, então ficam atuando a partir de fora, porque não é denso demais. Estou pensando isso porque eu lembro que em algum lugar eu li que eu acho que Buda ficou atuando lá em Marte, né, junto com depois que ele e São Francisco também, porque faz essa luta agora interna para poder não a luta de marciana, de luta de fora. Então eu fiquei pensando, realmente o que sai deve ser uma coisa realmente mais sutil, né? Aquilo que vai sutilizando.
Isso, se... isso. Tá bom. Eu vou voltar a uma parte que eu acho que é importante aqui. E eu acho que é bem bom a gente voltar aqui, ó. Na verdade, que eu nem li. Então, vou voltar na página 90. Aquilo que para este período de evolução se oferece à consciência suprassensível pode se caracterizar pelas seguintes imagens. O conjunto da massa básica da Lua é formado por uma substância semiviva em movimento, ora lento, ora rápido. No entanto, não se trata ainda de matéria mineral, como são as rochas e componentes terrestres sobre os quais caminha o homem atual. Poder-se-ia falar de um reino mineral vegetal, do mesmo modo como atualmente a terra consiste de rochas, solo cultivável, etc. Assim como atualmente se amontoam massas rochosas, também então surgiam na massa lunar formações mais duras, comparáveis a estruturas de madeira ou a formações de matéria córnea. E do mesmo modo que atualmente os vegetais crescem partindo do solo mineral, também então o solo lunar era coberto e permeado por um segundo reino, consistente numa espécie de animais vegetais. Sua substância era mais mole e maleável que a massa básica e interiormente mais móvel. Esse reino se estendia sobre o outro como um mar viscoso. Quanto ao homem, podemos chamá-lo de homem animal. Continha em sua natureza os componentes dos outros dois reinos. Sua entidade, porém, estava completamente impregnada por um corpo etérico e um corpo astral, sobre os quais atuavam forças emanadas das entidades superiores, a partir do Sol que se havia separado. Desta forma, sua estrutura era enobrecida. Enquanto que os espíritos da forma lhe davam uma estrutura adequada à existência lunar, os espíritos solares faziam dele uma entidade que transcendia essa condição existencial. Em virtude das faculdades que essas entidades espirituais lhe haviam conferido, possuía ele a capacidade de aperfeiçoar sua natureza e até de elevar a um nível mais alto da evolução tudo o que guardava afinidade com os reinos inferiores. Vistos espiritualmente, os processos em questão podem ser descritos de maneira seguinte. O precursor do homem tinha sido refinado por entidades que se haviam separado do reino solar. Essa refinação atingia, sobretudo, o que se podia vivenciar no elemento líquido. Sobre este elemento, os seres solares, soberanos nos elementos calóricos e aéreos, exerciam menos influência. Disto resultou, para o precursor do homem, que desde então duas espécies de entidades atuavam em sua organização. Uma parte dessa organização era completamente permeada pelas atividades dos seres solares, enquanto que na outra atuavam os seres lunares rebeldes. Por esse motivo, esta última parte era mais independente do que a primeira. Na primeira parte, somente podiam surgir estados de consciência em que viviam os seres solares. Na parte lunar, vivia uma espécie de consciência cósmica análoga à do ciclo saturnino, agora, porém, em nível mais elevado. Desse modo, o antepassado do homem aparecia a si próprio como uma imagem do universo, enquanto que sua parte solar se sentia apenas como uma imagem do Sol. Travou-se então na natureza humana, entre ambas as entidades, uma espécie de luta. Devido à influência das entidades solares, criou-se para essa luta um compromisso pelo qual a organização material, que tornava possível a consciência cósmica independente, tornou-se frágil, perecível. Nessas condições, tornou-se necessária a eliminação periódica dessa parte da organização. Durante a eliminação, e algum tempo depois, o antepassado do homem era um ser que dependia unicamente da influência solar. Durante a eliminação, como seria assim, do corpo, né? Seria como uma morte, né? Estou entendendo que é algo da constituição física, material, ela se tornou fragilizada por causa desse embate entre as duas consciências. E aí...
Está descrevendo o surgimento da morte, né?
É, né? E aí, quando isso acontece, então, a influência fica somente solar. Sua consciência era menos independente e o homem vivia nela inteiramente entregue à vida solar. Renascia, então, a parte lunar independente. Esse processo se repetia sempre depois de algum tempo. Assim, pois, o antepassado do homem vivia na Lua, passando alternadamente de uma consciência clara a uma consciência obscura. E essa mudança correspondia a uma mudança na constituição material do seu ser. De vez em quando, ele se desfazia de seu corpo lunar para retomá-lo mais tarde. Do ponto de vista físico, os reinos lunares apresentam uma grande variedade de formas. Os vegetais minerais, os animais vegetais e os homens animais diferem segundo os grupos. Isto se torna compreensível se levarmos em conta que, devido ao atraso de certas formações em cada etapa anterior da evolução, incorporaram-se formas com qualidades as mais diversas. Há formações que mostram as propriedades do período inicial de Saturno, outras do período médio e outras do período final. O mesmo ocorre em todas as fases da evolução solar. Assim como ficam para trás formações relacionadas com o corpo cósmico em evolução, o mesmo ocorre com certas entidades relacionadas com essa evolução. E aí eu li essa parte, mas posso ler de novo. No desenvolvimento progressivo até a Lua, criou-se uma série de graus de tais entidades que foram ficando para trás. Encontramos ali espíritos da personalidade que mesmo no Sol não alcançaram seu nível humano, enquanto que outros recuperaram o tempo perdido e ascenderam a esse nível. Ficou também para trás certo número de espíritos do fogo que deveriam ter se tornado homens no Sol. Tal como na evolução solar, certos espíritos da personalidade atrasados saíram do Sol e formaram um novo Saturno como corpo cósmico separado, ocorre também que, no curso da evolução lunar, os seres acima caracterizados retiram-se e formam corpos cósmicos especiais. Até agora, falamos apenas da divisão entre o Sol e a Lua. No entanto, pelas razões indicadas, também outras formações cósmicas se separaram do corpo lunar, que apareceu após o grande período de repouso entre o Sol e a Lua. Depois de algum tempo, encontramos-nos em presença de um sistema de corpos cósmicos, dos quais o mais avançado deve ser chamado, por razões óbvias, o novo Sol. Entre cada um desses corpos cósmicos e os seres lunares correspondentes, cria-se um laço de atração análogo àquele que descrevemos na evolução solar, entre o reino saturnino atrasado e os espíritos da personalidade no novo Saturno. Seguir em detalhes o surgimento de todos esses corpos cósmicos nos levaria demasiadamente longe. Baste-nos haver indicado por quais razões da formação cósmica única que no princípio da evolução da humanidade aparece como Saturno, pouco a pouco se desprende toda uma série de corpos cósmicos. Tá tranquilo até aqui?
Gostei da história de que é óbvio que é um novo sol. Eu não sei de onde que ele tirou óbvio aí. Eu achei que ele ia falar a Terra, né? Porque se é o mais avançado, vai de Lua para Terra. Não, mas é o novo Sol.
Não, é, mas ele estava falando... Não, ele estava falando o novo Sol como lugar dos seres mais elevados. Porque aqui está na fase Lua da Terra. Na fase Sim. Lua, aquilo que era um Sol anterior... Ele constitui um novo corpo cósmico, que não é aquele sol, porque aquele antigo sol, ele se torna a lua, naquela uhum. fase, na fase, nessa fase lunar. E aqueles seres que estão evoluindo no seu passo, vamos dizer, de evolução, isso, esse constitui um novo sol. Por isso que ele falou okay. óbvio, né? É porque esse grupo de seres mais elevados, aquilo que a gente tinha falado, o corpo, a lua, fica muito densa. Uhum. Então, eles não têm como atuar dentro dessa densidade. Então, atua de fora. E também a gente viu, eu acho aqui importante que ele fala sobre essa questão da evolução, que há sempre uma separação, com essa separação há um reflexo, há um refletir, e uhum. então aquilo que se separou fica refletindo aquilo que então ficou como mais elevado. E o mais elevado, através dessa reflexão, também evolui porque o grau de consciência aumenta por essa reflexão, né? Uhum. Seria assim, eu consigo me identificar mais com o meu próprio ser na hora que eu me separo do mundo, eu me separo uhum. do outro, né?
Uhum.
Então, nessa separação...
O contraste ajuda.
Isso. Então, os dois lados evoluem, né?
Uhum.
E essa parte que ficou mais densa, e que está refletindo essa luz, essa irradiação, né, solar, uhum. ela depois se torna independente, porque ele fala, isso é uma lei de evolução.
Uhum.
Aquilo que antes refletia, aquilo que se separou, que ficou por um tempo refletindo, depois se torna independente.
Uhum.
Então, ele vai evoluir também, né?
Ok.
Depois da intervenção dos espíritos da forma na Lua, a evolução prossegue durante algum tempo na forma descrita. Sobrevém logo uma pausa, no decorrer da qual os elementos mais grosseiros dos três reinos lunares permanecem numa espécie de repouso, enquanto que as partes mais sutis, principalmente os corpos astrais dos seres humanos, separam-se das formações mais toscas. Alcançam um estado em que as forças superiores dos sublimes seres solares podem exercer sobre elas uma ação particularmente intensa. Depois do período de repouso, impregnam de novo aqueles elementos do ser humano constituídos das substâncias mais grosseiras. Tendo assimilado as forças potentes durante o intervalo de repouso, em estado livre, podem preparar as substâncias mais grosseiras para receberem a ação que, daí a algum tempo, deverão exercer sobre elas os espíritos da personalidade e os espíritos do fogo que progrediram normalmente. Nesse ínterim, os espíritos da personalidade alcançaram um grau de evolução em que possuem a consciência da inspiração. Agora, não só podem perceber em imagens os estados interiores de outros seres, como acontecia na consciência imaginativa anterior, mas podem ainda perceber, como espécie de linguagem sonora espiritual, o próprio interior desses seres. Por sua vez, os espíritos do fogo elevaram-se ao grau de consciência que os espíritos da personalidade possuíam no sol, ou seja, a consciência imaginativa. Como consequência, ambas as categorias de espíritos podem interferir na vida jamais amadurecida do ser humano. Os espíritos da personalidade atuam sobre o corpo astral, os espíritos do fogo sobre o corpo etérico. Desse modo, o corpo astral adquire o caráter de personalidade. Daí em diante, ele não só vivencia o prazer e a dor, como também os relaciona consigo próprio. Não adquire, contudo, uma consciência completa do eu, que lhe permita dizer a si mesmo, estou aqui. Sente-se, porém, apoiado e protegido por outras entidades pertencentes ao ambiente que o circunda. Elevando a elas o seu olhar, pode dizer a si mesmo, este meu ambiente me mantém na existência. Os espíritos do fogo atuam agora sobre o corpo etérico. Sob a sua influência, o movimento das forças nesse corpo se converte cada vez mais numa atividade vital interior, que encontra sua expressão física numa circulação de humores e nos fenômenos de crescimento. As substâncias gasosas se condensam em substâncias líquidas. Trata-se de uma espécie de nutrição, no sentido de que os elementos recebidos do exterior são transformados e elaborados no interior. Se imaginarmos um processo intermediário entre a nutrição e a respiração no sentido atual, teremos uma ideia do que acontecia então nessa direção. O ser humano... Ah, pode ser.